Vamos dar continuidade, irmãos, hoje ao estudo da lição. Vocês todos estudaram a lição desta semana. Está falando sobre o sábado. Jesus, o Senhor do sábado. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, que ao abrirmos a Tua Palavra, o Espírito Santo fale ao nosso coração, através do estudo, do reestudo da lição da Escola Sabatina. O Senhor continue abençoando os Teus filhos que estão aqui, derramando sobre nós bênçãos, bênção de cura física, bênção de perdão dos nossos pecados, bênção do Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Dá-nos todas as bênçãos reservadas para os Teus filhos para este sábado. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Podemos trocar esse púlpito com este? Esse é maior. Esse aqui é pequenininho. Obrigado. A lição desta semana, Cristo como Senhor do Sábado. O que você entende como Cristo Senhor do Sábado? Alguns usam este verso para mostrar que Deus, o sábado deve ser guardado, porque Cristo é o Senhor do Sábado. Às vezes nós usamos um verso de uma forma equivocada. Quando Jesus falou, Cristo é o Senhor do sábado, em Marcos capítulo 2, abra sua Bíblia. Marcos capítulo 2 e o verso 27. Marcos capítulo 2 e o verso 27 e 28. Vamos ler o verso 23 até o 28. E aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas eles disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com eles estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Este verso é usado por Jesus para quê? Qual foi a intenção de Jesus ao falar que o Filho do Homem até do sábado é Senhor? É para mostrar que o sábado é o dia de guarda, ou para mostrar que ele, Jesus, bem como o ser humano, o homem, são mais importantes do que o sábado? Por que que Jesus falou? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Hein? Ele é o Criador. O Criador é mais importante do que a sua criatura. O sábado é uma criatura. O Criador é mais importante do que o sábado. Quem foi criado primeiro, o sábado ou o homem? O homem. O homem é o mais importante. O homem é o mais importante. Mas Deus criou o sábado para o homem, por causa do ser humano. Não foi o ser humano criado por causa do sábado. O que vem primeiro é o que é o mais importante, né? O homem foi criado, e então o sábado foi feito para o homem. Portanto, queridos, o sábado é o dia do Senhor, mas não é o dia do Senhor para você deixar a pessoa passar fome. Não é o dia do Senhor para você deixar a pessoa passar dor. Porque há pessoas que agem como agiam os judeus. Os judeus eles não deixavam o animal ficar dentro da cova, porque se morresse o animal seria prejuízo financeiro para ele, mas ele deixava as pessoas passarem dor, sofrimento durante o sábado, porque eles não iam levantar uma agulha no sábado, eles não iam levantar uma pena no sábado para aliviar a dor de um ser humano, porque eles achavam que o sábado estava acima da necessidade do ser humano de comer ou de ser curado. E Jesus Cristo veio a esta terra não para guardar o sábado da forma como os judeus estavam guardando, que era a forma errada. Jesus Cristo veio para mostrar a forma correta de guardar o sábado. Só que a maneira como Jesus guardava o sábado entrou em contradição com o pensamento judaico. Porque no pensamento judaico não podia aliviar a dor do sofredor, não podia haver cura, não podia caminhar mais do que 1.000 metros. Era a caminhada do dia do sábado, era a caminhada de 1.000 metros, 1 quilômetro. Até hoje os judeus não caminham mais do que 1.000 metros no sábado. Por isso que em Nova York, na região, na seção onde moram os judeus, eles moram todos numa seção, num bairro, e ali tem então uma sinagoga. Eles sempre moram perto da sinagoga, porque eles não podem caminhar mais do que 1.000 metros para ir até a sinagoga. Mas o mandamento de Deus não fala isso. O quarto mandamento, dos 10 mandamentos, não é? O quarto mandamento não fala nada disso. Isso foi invenção humana. Isso é tradição humana sendo colocada sobre o dia do Senhor, tornando o sábado um dia pesaroso, um dia triste, um dia difícil. O sábado foi feito por Deus para ser dia deleitoso, como diz em Isaías 58, verso 13. Se honrares ao sábado, chamando santo dia do Senhor, não é? Um dia deleitoso, um dia gostoso, de prazer, de alegria, então o sábado cumpre com o propósito divino. Mas hoje nós vemos o sábado se tornando um dia triste, porque as crianças não amam o sábado, porque é o dia do não pode. É o dia do não pode isso, não pode aquilo. Pode assistir televisão todos os dias da semana, sábado não pode. E quem disse que todos os dias da semana você pode assistir televisão? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que não pode assistir sábado, mas pode assistir durante a semana? Vocês já perceberam que aquilo que você faz todos os dias da semana, mas sábado você não faz? E aquilo que você faz durante a semana são coisas que você gosta? E agora chega no sábado, você não pode fazer o que você gosta? O sábado se torna um dia o quê? Chato? Um dia pesado? Agora, se durante os dias da semana você já ama fazer as coisas que são de Deus, e no sábado, mas só que você não pode passar o dia todo louvando, você tem que trabalhar, 6 dias trabalharás. Você gosta de estar com a família, mas você não pode ficar o dia todo com a família, você tem que trabalhar, porque senão todo mundo vai morrer de fome. Então você tem que deixar a esposa, deixar os filhos e ir para o trabalho, ir para o campo. Vai trabalhar, 6 dias trabalharás. Mas no sábado você tem o privilégio de passar o dia todo com a sua família. O sábado você tem o privilégio de não precisar trabalhar para ganhar o seu pão, porque o pão que você come sábado, ela é de graça. Você não compra o alimento que você come sábado. Você ganha de Deus. Na sexta-feira Deus dá dinheiro em dobro. E na sexta-feira Deus dá mantimento em dobro para que você no sábado tenha o que comer. O sábado é o único dia que você come sem trabalhar. Então, o sábado foi feito por Deus para ser um dia gostoso, deleitoso. Quando vai chegando a hora do pôr do sol, você relax, você relaxa. Graças a Deus pelo sábado. Agora você desliga o telefone, não é? Desliga a mente dos negócios. Desliga a televisão? Não, a televisão já deveria estar desligada, já nem deveria existir na sua casa. É difícil ir para o céu com televisão dentro de casa. Ah, será, pastor? Acredite no que eu estou falando. Acredite no que eu estou falando. Se você tem televisão dentro da sua casa, seus filhos não estão seguros dentro de casa. Se você tem internet dentro de casa e os seus filhos têm acesso à internet dentro do quarto, eles não estão seguros lá dentro do quarto. Eles podem estar vendo pornografia. Eles podem estar assistindo os filmes de Hollywood. Eles podem estar assistindo os filmes do YouTube. Eles podem estar assistindo tudo. E, minha família está em casa segura. O pior lugar hoje se tornou o lar, irmãos. O lar, que era um refúgio, uma proteção para a família, hoje se tornou o centro da tentação. Quando você está fora, você está trabalhando, não tem tempo nem para pecar, né? Você está trabalhando, mente ocupada, Satanás não tem acesso a ela, mente ocupada. Quando você chega em casa, você relaxa, senta na frente da televisão e o diabo coloca o controle na sua mão, não é? Deixa a esposa trabalhando sozinha, porque afinal de contas ela ficou em casa sem fazer nada, né? Assim que os homens pensam, né? Minha mulher ficou em casa sem fazer nada. Aí, sem fazer nada, cuidar da criança é não fazer nada, é a coisa que mais estressa, é a coisa que mais desgasta. Então o homem fica lá, né? Na televisão, passando de canal para canal, são os homens com os filmes, com os esportes, e a mulher com a novela, e a família está perdida, irmãos. Quando chega a quarta noite, ninguém tem vontade de ir para a igreja, porque tem que deixar de assistir o capítulo da novela para ir para a igreja. Fica aquela briga: o capítulo da novela ou o culto de oração? O capítulo não é o culto de oração, não. Ah, eu vou deixar o culto de oração para a semana que vem, porque esse capítulo eu não posso perder. E quando chega sexta-feira à noite, irmãos? Não em casa, você pensa em casa, a televisão não é ligada sábado. Sexta-feira você vai, não é? Vocês assistem os desenhos? Não, eu coloco os desenhos animados para os meus filhos. Os desenhos animados são espíritas. Os desenhos animados são de Walt Disney. Os desenhos da Disney não levam nossos filhos para o céu, mas paganiza a mente deles. Paganiza a mente deles. Eles passam a acreditar que não existe morte, porque os heróis da televisão nunca morrem. Pode cair lá de cima do prédio, pode o caminhão passar por cima, eles se levantam e continuam. É assim no desenho animado. É imortalidade. Então a criança está sendo ensinada por Satanás e o pai pensando que ela está nos caminhos do Senhor. Por isso, quando nós estamos na igreja, a criança não tem prazer na igreja, porque a mente dela está acostumada com as ações. Filmes de ação, desenhos de ação. Agora vem aqui uma coisa chata, porque fica todo mundo sentado olhando para uma pessoa falando aqui na frente. Queridos, não tem mais a concentração. Então, queridos, a televisão está deixando de fora do céu muitos, milhões e milhões de adventistas. Pais e mães e filhos vão se perdendo todos. Por quê? A mente é pagã. Porque Hollywood é pagão. É uma cidade pagã. E as novelas e os filmes. E a internet, então. Qual é o conselho, irmãos? Santificar o sábado todos os dias da semana. O que eu não posso ver no sábado, eu também não vou ver no outro dia da semana. Porque a minha mente está para servir ao Senhor. A minha mente pertence ao Senhor. Então, queridos, Deus quer que o sábado seja um dia deleitoso, um dia alegre. Satanás quer transformar o sábado num dia chato. Agora, prestem atenção, anciãos e pastores que não estão aqui, não é? Mas vocês, anciãos, falam para eles: sábado não é dia de comissão da igreja. Porque comissão da igreja é coisa chata. Na comissão da igreja fala-se mal da vida alheia, sim ou não? Não deveria, né? Não deveria. Mas fala-se mal da vida alheia. Na comissão da igreja existe disciplina, trata-se de problemas, trata-se de despesa, trata-se de compra, de venda, trata-se de disciplina de pessoas. Estraga e azeda o clima do sábado. rouba o pai e a mãe dos filhos. Onde é que está o pai dessa criança correndo aí, perdido no pátio da igreja? Ah, eles estão numa reunião naquela sala ali. Se seus filhos estão soltos e você no trabalho do Senhor. Não, irmãos, Deus não quer que você trabalhe em comissões no sábado. O sábado é um dia para adorar a Deus e para estar com a família. E comissão da igreja? Comissão da igreja pode ser domingo, pode ser segunda, terça, quarta, quinta. Não nas 24 horas do sábado. A não ser que seja uma reunião extra, uma reunião extraordinária, assim, um assunto a decidir. É, a pessoa quer se batizar, então vamos reunir aqui rapidinho e votar o nome dela, mas a reunião mensal da comissão não deveria ser no sábado, roubando os pais dos filhos, porque as comissões duram 2, 3 horas, e são 2, 3 horas que você roubou o pai e a mãe de quem? Dos filhos, que ficam sem poder ligar a televisão, ficam sem poder jogar bola, ficam sem poder fazer, e sem o pai e a mãe. O sábado se torna o quê? Chato. Chato. Ellen White fala que o sábado à tarde deveria ser usado para você sair com os filhos, caminhar no bosque, se assentar na grama com eles, comer com eles assim debaixo da árvore, falar para eles da natureza, mostrar o amor de Deus que criou a natureza tão linda. Sábado de manhã na igreja, lógico, louvando ao Senhor. Então o sábado foi feito para o homem, porque o ser humano é a menina dos olhos de Deus. Não é o sábado que é a menina dos olhos de Deus. É o ser humano que é a menina dos olhos de Deus. E o sábado foi feito para a alegria do ser humano, para o descanso físico. Satanás quer associar ao sábado coisas ruins. Deus quer associar ao sábado coisas boas. E aí vem aquela velha pergunta, não é? Velha pergunta, né? Posso amar sábado? Não é? Posso amar sábado? As pessoas que pensam que sexo não é amor, que sexo é sexo, elas ficam com essa dúvida, não é? Porque eles pensam em sexo como sendo sexo. Agora, quando você pensa em sexo não como sendo sexo, mas como sendo amor de Deus colocado no coração do ser humano, você começa a entender por que que Deus criou Adão e Eva na sexta-feira. E a lua de mel deles foi no sábado. Eu não estou mandando você praticar sexo no sábado, não. Eu não estou mandando. Eu só estou dizendo para você pensar. Para você pensar um pouco. Tá certo? Porque muitos acham que é pecado, outros dizem que não é pecado, mas Deus associa ao sábado coisas boas. E amar, amai-vos uns aos outros. Isso em qualquer dia da semana e também no sábado. Agora, essa ideia de sexo pecado veio da Igreja Católica. Por isso que padre não casa. Porque para ser santo não pode ter sexo. Só que na Bíblia, os santos homens de Deus tinham sexo. Como é que descobriram que Abraão e Sara eram marido e mulher? Como é que descobriram que Isaac era marido de Rebeca? A Bíblia diz que o rei egípcio viu Isaac brincando com Sara, com Rebeca. E quando viu Isaac brincando com Rebeca, viu que ela não era irmã dele, era esposa dele. Isaac e Rebeca. É o mesmo caso de Abraão e Sara. Repetiu a história do pai e do filho. Irmãos, os santos homens de Deus amam do modo como Deus mandou amar. Pode envolver sexo, pode não envolver o sexo. Você pode beijar e abraçar sua esposa sem envolver o sexo. Mas nós queremos que vocês entendam que o que Deus criou é santo, é sagrado. Por isso Deus fez o casamento. Ou seja, casamento não é morar numa casa, irmãos. Casamento é acasalamento. Está claro isso? Casamento não é um papel que você assina. Casamento não é morar dentro de uma casa, um dormindo num quarto, outro dormindo no outro. Isso não é casamento. Casamento é acasalamento. Por isso, o casamento de Adão e Eva foi feito na sexta feira, no jardim do Éden, porque tudo era santo. E alguém pergunta, mas era, mas não é mais. Não é mais na tua cabeça. Porque a tua cabeça está cheia de novela, a tua cabeça está cheia de pornografia, então você acha que está tudo promíscuo. Porque está mesmo, tudo hoje é promiscuidade. Mas na mente dos filhos de Deus, sexualidade é coisa santa, tanto quanto o sábado. Por quê? A sexualidade no casamento veio do Jardim do Éden e o sábado veio do Jardim do Éden. São as duas coisas que vieram do Jardim do Éden. Mas Deus quer que o sábado seja associado a coisas boas, prazerosas. Comer e beber não é uma coisa prazerosa? Por isso o jejum não é bom fazer sábado. É gostoso ficar sem comer? É gostoso ficar 24 horas sem comer nada, nem pôr nada na boca? A barriga não dói? Então, irmãos, como é que você pode jejuar no sábado e ninguém ficar sabendo? Se sábado é o dia de todo mundo almoçar junto. E aí você fica lá no canto. E o fulano não vai almoçar? Não, ele está jejuando hoje. Irmãos, o seu jejum tem que ser num dia em que ninguém o quê? Descubra. Tem que ser num dia que ninguém descobre que você está jejuando. Jesus diz assim, quando você estiver jejuando, lave o rosto, lave o cabelo, deixa tudo, para ninguém olhando para você vai ver você desanimado, fraco, não. Ninguém pode descobrir que você está jejuando. É algo entre você e Deus. Ora, sábado é dia de você comer com a família, ou comer com os amigos, comer no almoço da igreja, agora você fica lá num canto, e o fulano, não vai vir, não vai vir. Não, ele está jejuando. Então, queridos, sábado é dia de convívio, de amizade, de pai, de filho, de parentes, de amigos, dia de fazer visitas também, mas vai com a família fazer visita. Não deixa os filhos fechados dentro de casa e o pai e a mãe vão fazer visita e os filhos ficam lá olhando para as paredes. O que nós vamos fazer hoje? Não é? Porque o pai e a mãe foram fazer visita e os filhos ficam fazendo o quê? Não pode jogar bola, não pode nadar, não pode assistir televisão. O que eu vou fazer? Criam com a raiva do sábado. Eles querem se ver longe do sábado. Quando crescerem, vão ficar revoltados com o sábado. Então, irmãos, o sábado tem que ser um dia que a sua família espera com alegria. Com alegria. Aquela melhor roupa que você comprou, aquele melhor sapato que você comprou para o seu filho, aquela roupa linda, ele não vai usar dia nenhum. Só no sábado. Olha que alegria a gente tem quando a gente tem uma roupa nova, um sapato novo, e você fica esperando o dia de sábado para colocar. E veio da igreja, tira a roupa só no dia, só no outro sábado. Comida, vocês devem ter alguns pratos, os mais gostosos. E os mais gostosos não são carne, não. Os pratos mais gostosos vocês devem guardar para quando? Sabe? O marido fala para a esposa: quando é que você vai fazer aquela sobremesa? Né? Eu vou fazer para sábado. Ellen White só fazia para sábado uma torta. Não sei se era de limão ou o que era. Uma torta de limão, ela só fazia para o sábado. Então a família ficava contando os dias. Vai chegar o dia, né? Não vou comer aquela torta de limão. Ela associava o sábado com coisa o quê? Boa. Ah, pastor, sobremesa é coisa boa? Irmão, sobremesa é ruim todo dia. Mas uma vez na semana não vai fazer o quê? Qual o problema de você comer uma torta uma vez na semana? Então, queridos, você associa o sábado com coisa agradável, de alimento agradável, de roupa nova, brinquedos. Vocês devem ter alguns brinquedos para as crianças só para o sábado. Fora do sábado, vai ficar guardado e eles não vão ter acesso àquilo. Eles vão ficar ansiosos. Se você tem um presente para dar para o seu filho, deixe para dar no sábado. Você tem um presente, você comprou um presente para o seu filho. Você vai dar domingo? Tem pai que faz o domingo aquele dia. Amanhã é dia que nós vamos sair passear. Vamos para a praia, vamos para isso. Então a criança fica amando o quê? O domingo. Amando o domingo. Entende? Faça isso em coisas gostosas no sábado. Saia com a família, esteja com a família, curta a família. O sábado vai se tornar um dia deleitoso, gostoso. Que bom chegou o sábado. Não é? Casa limpinha, a roupa de cama limpinha, todo mundo tomando banho, todo mundo está cheiroso. É, faz aquele culto de pôr do sol. Aí no sábado à noite tem aquela comida diferente. Aquela comida diferente já no sábado, na hora do pôr do sol. É um jantar que foi preparado na sexta-feira, irmãos. A comida que a gente come sábado é preparada na sexta-feira. A mulher descansa no sábado, não precisa lavar louça, não precisa limpar a casa, não precisa arrumar a cama, porque o marido arruma a cama para ela no sábado, não é? Ele ajeita, ela já faz todo dia isso, ou sábado, ele arruma a cama, ele coloca os pratos na mesa, ele tira os pratos da mesa, ele ajuda, irmão, porque se tornou um dia o quê? Agradável para a esposa também. Ela não precisa cozinhar e assar, porque já tudo pronto na sexta-feira. O sábado pode se tornar um dia gostoso. O marido pode tornar o sábado um dia alegre na vida da esposa. Os pais podem tornar o sábado um dia alegre na vida dos filhos. É o que Deus quer. Santo dia do Senhor, digno de honra, não fazendo a tua vontade, nem falando as tuas próprias palavras. Jesus, quando foi a Nazaré, Lucas capítulo 4, verso 16 a 30, ele chegou no sábado e foi para a igreja. No sábado ele ia para a igreja. As sinagogas tinham cultos aos sábados. No templo eles iam somente 3 vezes por ano. No templo. Eram 3 festas que levavam o povo de Deus para o templo por ano. Mas o sábado ele era observado semanalmente e existia a sinagoga. Na sinagoga, no templo, as crianças não podiam ir. Com que idade a criança ia para o templo? Com 12 anos. Mas com que idade a criança ia para a sinagoga? Desde pequenininho. Ia com o pai e com a mãe. Eles tinham o culto da família, todas as manhãs, o culto da família, e no sábado levava para a sinagoga. Por isso que Jesus diz aqui, Lucas capítulo 4, verso 16, vamos ler? Lucas capítulo 4, e o verso 16. Aqui lemos. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então Jesus, nessa ocasião, ele tinha seus 30 anos de idade, quando ele foi batizado, 30 anos, mas quando diz aqui, segundo o seu costume, é porque ele fazia isso com 15 anos, com 12 anos, era o costume dele. Quem o levava para a igreja? Maria? Ele ia sozinho? Não tinha esse negócio de criança saindo sozinha na rua, naquele tempo não tinha. As crianças ficavam em casa e saía com os pais. Então Maria ensinou Jesus a ir à igreja ao sábado, indo à igreja com ele aos sábados. Nós temos que dar o exemplo, levando os nossos filhos à igreja. Levantou-se para ler. O sábado não é um dia só de vir à igreja, mas é um dia de estudar a Bíblia. Abrir a Bíblia. Estudar a palavra de Deus. Segundo o seu costume. E na parte de segunda-feira fala que o sábado tem a sua mensagem e o seu significado. Abrindo o livro. O sábado não era apenas para ir à igreja, diz aqui na parte de segunda-feira, mas também para ouvir a palavra de Deus. Então a parte de terça-feira, curas sabáticas em Cafarnaum. Vocês perceberam que Jesus, ele fazia curas no sábado intencionalmente? Ele, a propósito, ele curava algumas pessoas no sábado, sabendo da revolta que ia acontecer no coração dos fariseus, nos doutores da lei. Ele sabia que ia dar um rebu, ia dar uma confusão, um monte de crítica, mas ele fazia porque ele queria provocar e mostrar que a forma como os judeus estavam guardando o sábado estava errada. Então ele curava as pessoas no sábado. É lícito fazer bem aos sábados. Agora, para você trabalhar e ganhar o seu dinheiro, você tem 6 dias na semana. Agora, para fazer o bem, qualquer dia da semana. Sábado você pode dar esmola, sábado você pode dar oferta, sábado você pode fazer doações, sábado você pode levar uma cesta de alimento para uma família, sábado você pode ir na casa de uma pessoa doente, limpar a casa para ela. Chega na casa, a esposa está doente na cama, a casa está virada, está aquela bagunça, porque não é? A cozinha está suja, você vai fazer uma visita sábado à tarde na casa dessa pessoa e vê a casa daquela situação, você limpa para ela. Sábado é lícito fazer o bem. Ir aos hospitais. Queridos, o sábado foi feito por causa do ser humano. Nos nossos hospitais adventistas, no sábado, eles atendem os doentes que estão internos. Mas eles não marcam cirurgia para o sábado. Mas se houver um acidente que chega alguém ali, ele vai ser atendido. Mas eles não planejam a cirurgia para o sábado. Quando você planeja as coisas, você não planeja a comissão da igreja para o sábado. Se acontecer de uma emergência e ter que reunir a comissão após o sermão no sábado, reúne extraordinariamente e faz a reunião. Mas você não planeja antecipadamente ter reunião de comissão ou outras coisas no sábado. Você alivia o sábado em vez de sobrecarregar o sábado, o dia do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Aqui em Lucas capítulo 6, verso 1 a 11. Lucas capítulo 6, versos 1 a 11. Está falando do homem que tinha a mão mirrada, uma mão ressequida, que ele curou no sábado. E está falando também de um outro milagre que Jesus fez, né? Lucas capítulo 6, 1 em diante. Aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as nas mãos e comiam. Então eles não estavam cozinhando e nem assando, eles comiam as espigas, colhiam e comiam. E os fariseus os acusaram: mas não era pecado comer no sábado? Deus disse lá em Êxodo capítulo 16, diz: aquilo que quiserdes cozer na água, cozei-o; aquilo que quiserdes cozer no fogo, ou seja, quiserem assar, que assem. Então, o que tem que ser cozido ou o que tem que ser assado tem que ser na sexta-feira. E no sábado? Você pode aquecer a comida no sábado? Pode aquecer a comida no sábado. Alguns perguntam: por que que lá no deserto eles nem aqueciam a comida no sábado? Precisava aquecer no sábado no deserto a comida? Não precisava, irmão, já era quente. Era um forno. Deserto durante o dia é um forno. Então não precisava. Mas se você quer aquecer o seu arroz, aquecer o seu feijão, ele já foi cozido. O que Êxodo capítulo 16 fala é assar ou cozinhar, tem que ser na sexta. No sábado você só aquece, ou você coloca o limão na salada. Você não vai pôr o limão na salada na sexta-feira, irmão, porque o que vai acontecer? As vitaminas do limão vão embora, entende? Se você vai descascar uma fruta para comer, tem que ser no sábado. Você não vai descascar na sexta para comer no sábado, porque as vitaminas foram embora. Então aqui está falando sobre cozinhar ou assar, é na sexta. O demais você pode fazer no sábado. Aqui na parte de quarta-feira, irmãos, enquanto andando por um campo, os discípulos colheram algumas espigas de cereal, esfregaram-nas em suas mãos e comeram os grãos. Mas os fariseus torceram o fato para acusarem os discípulos de transgressão do mandamento do sábado. Na mente do judeu, não podia caminhar mais de 1000 metros, não podia carregar um livro. Se tivesse um livro, não podia carregar no sábado. Mas se na sexta-feira ele costurasse o livro na roupa dele, aí podia, porque ele estava com as mãos livres e não estava carregando nada. No sábado não podia carregar um pão, mas se duas pessoas carregassem um pão, ou seja, um pão comprido, um pega na ponta lá, outro pega aqui, aí podia carregar sábado o pão, porque aí não seria peso para ninguém. Umas coisas tolas, irmãos. Coisas tolas. Não podia cuspir sábado. Eu não aconselho você nem cuspir, nem dia nenhum, né? Sai cuspindo por aí. Quem fuma, quem masca fumo, tem que ficar cuspindo toda hora, né? Você não precisa, né? Mas eles proibiam até cuspir sábado, porque eles diziam que você estaria regando a terra sábado. Coisa tola, irmãos. Quem lê dá risada, porque é uma coisa tola, porque o diabo inventou isso. Eles diziam que você não podia andar mais de 1000 metros, mas se você pegasse o seu alimento, você queria fazer no sábado uma viagem de 3 quilômetros, mas só podia caminhar 1 quilômetro. Mas eles entendiam que no local onde você comia a sua comida, ali era a sua casa. Então na sexta-feira ele fazia este percurso de 3 quilômetros e colocava o lanche de quilômetro em quilômetro, debaixo de uma pedra. Quando dava 1 quilômetro, colocava a marmita ali debaixo, aí caminhava mais 1 quilômetro, colocava a marmita lá, e assim. Então no sábado ele podia sair com a família dele, iam caminhando, quando completava 1 quilômetro ele parava naquela pedra, tirava a comida, comia e dizia: aqui é a minha casa. Ele tinha direito para caminhar mais 1000 metros. Aí chegava lá, 1000 metros, debaixo de outra pedra tinha também outro lanche lá. Comia e dizia: aqui é a minha casa. Aí ele tinha direito para caminhar mais 1000 metros. Assim ele fazia o percurso que ele queria. Não é uma coisa tola, irmãos? Tolice! Quem inventou isso? Satanás. Para transformar o sábado um dia o quê? Chato. Um dia ruim. Deus quer que o sábado seja um dia agradável. Agradável. Um dia de festa, de alegria. Acordar sábado de manhã com músicas, com hinos, sem correria, sem grito. Mulher não grita no sábado, né? Deixa para gritar no outro dia, né? Entende? Acorde a família com hinos. Com hinos, vai lá na cama, dá um beijinho nas crianças, diz: filhinho, hoje é sábado, dia feliz, o papai está aqui. O papai não saiu, porque a pessoa sai para o trabalho sem os filhos verem. Está escuro ainda quando sai para o trabalho, mas sábado não. O papai está aqui, a mamãe está aqui, nós vamos passar o dia juntos. Não vamos largar um do outro. O dia todo. Vamos almoçar juntos, vamos tomar o de jejum juntos, nós vamos jantar juntos. Olha, o que uma criança mais quer? Estar com os pais. Uma mãe estava explicando para sua filhinha que, porque ela teria que deixar de trabalhar fora para poder ficar com a filha. E ela disse: filha, a mamãe vai deixar de trabalhar fora para ficar com você. Mas lembre-se que a mamãe não vai poder mais estar comprando, não vai ter dinheiro para ficar comprando presentes e vestidos novos para você. E a filhinha disse: eu prefiro você, mamãe. Eu prefiro você, mamãe. O que a criança quer é você. É o seu tempo, o seu abraço. Não é carrinho, não é vestido, não é presente. A gente não compra filhos assim. Eu quero terminar, né, irmãos, lendo para vocês o que está aqui na lição de sexta-feira. Diz assim: Deus não poderia nem por um momento deter a mão, do contrário o homem desfaleceria e viria a morrer. Se Deus cuidasse de você e de mim 6 dias na semana e no sábado, Deus disse: hoje é sábado, eu não vou fazer nada hoje, então cada um por si, tchau. O que que nós iria acontecer com você e comigo? Nós iríamos morrer no sábado, porque a gente não vive sem Deus. O meu coração não bate sem Deus. Meu pulmão não funciona sem Deus. Nós vivemos e nos movemos através do poder de Deus. Por isso que Jesus disse: eu e o meu Pai trabalhamos até agora. Trabalhamos sempre. Deus não para de vigiar por você, mesmo no sábado. Devem-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. Ah, o seu dente está doendo. Por que que você não falou ontem? Mas não estava doendo ontem. Começou a doer sexta-noite. Paciência, agora tem que esperar o sábado passar. Coisa tola, né, irmão? Eu tinha um primo que era dentista, e o consultório dele de dentista no sábado era fechado, logicamente. Mas as pessoas sabiam que ele morava atrás, na casa. E algumas pessoas batiam lá, batiam, até que ele vinha atender. Estou com um problema, meu doente está inflamado, está doendo muito. Ele olhava, e quando ele percebia que realmente era verdade, ele atendia a pessoa de graça, não cobrava nada. Quando a pessoa vinha e dizia, olha, eu tenho um problema aqui, e ele olhava, não, isso é um problema, você vai ter que fazer um tratamento de canal, isso não é uma coisa urgente, você pode, volta outro dia. O que é de emergência, não tem dia, irmãos, qualquer dia atende-se de emergência. Mas o que pode ser deixado para depois, eu não posso fazer no sábado, que pode ser feito outro dia na semana. Tá certo? É assim que Deus quer que façamos. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. Nenhuma outra instituição dada aos judeus os distinguia tão completamente das nações circunvizinhas como o sábado. O principal sinal que caracterizava o povo judeu era o sábado, até hoje. O principal sinal que caracteriza a Igreja Adventista é o sábado. E a briga e a guerra final vai ser entre o sábado e o domingo. São dois dias. O falso dia e o verdadeiro dia de guarda. Vai ser a pedra de toque. O sábado vai mostrar quem adora a Deus e quem adora a besta, o anticristo. Era a intenção do Senhor que sua observância os designasse como adoradores seus. Seria um sinal da sua separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles mesmos santos. Devem pela fé tornar-se participantes da justiça de Cristo. Satanás tem trabalhado para tornar o sábado um dia chato, um dia sem prazer nenhum. E Satanás também trabalha para tornar o povo de Deus legalista. Legalista. Tudo que você puder deixar para fora do sábado, você deixa. Viagens, você não marca viagem para sábado. Você não sai de viagem sábado. Você não chega de viagem sábado. Alguns nos Estados Unidos só viajam sábado, porque o dia mais barato de passagem de avião dos Estados Unidos para o Brasil é sábado. É o dia mais barato, a pessoa diz, pastor, é o dia mais barato, vou ter que viajar. Ah, é? O que que o povo de Deus deve procurar? O que é mais barato? Ou o que é correto? Você usa as coisas porque é mais barata ou porque é correto? O que é correto pode ser muito caro, mas é o que é correto. Nós vamos fazer o que é correto, irmãos. No sábado, nós evitamos viagens, a não ser por questão de vida ou morte. O que pode ser evitado? Que Deus dê para você a santidade que você precisa, que eu preciso, para que possamos ser santos no Senhor. E assim o sábado vai ser um dia santo também na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a vocês.